Podcast Curadoria. Um conteúdo da Eco Cultural para a programação do TEIA Online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Curadoria. Hoje o nosso tema vai ser muito especial. É sobre engenharia da vida. Estamos aqui com a Hariane Ornelas, ela tem 24 anos, mora em São Paulo. Ela é graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Anhembi Morumbi e curso extracurricular em Educação Ambiental e Segurança do Trabalho pelo SENAI. Ela atua na área de gestão de resíduos, como cooperativas de reciclagem e gerenciamento de projetos socioambientais como a Rede Sul, uma rede cooperativa de São Paulo, em parceria com a Coopercaps. Atua também como conselheira administrativa na Conatrec, a primeira confederação de cooperativas do Brasil, e consultoria associada no Instituto Agenda Urbana Brasil. Ela é editora de conteúdo no projeto Engenharia Ambiental, Engenharia da Vida, focado em disseminar conteúdos ambientais para as áreas correlacionadas com gestão ambiental e formar as mais diversas parcerias nesse segmento. E também é CEO do Brechó Online, Brechó Dela 5, que visa contribuir para a temática de reaproveitamento de roupas e sustentabilidade na prática. Ela é muito apaixonada pelo meio ambiente e todas as suas formas. Seja muito bem-vinda, Hariane.
Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Agradeço aqui em fazer parte. Espero que o pessoal goste da live, né? E vamos bater um papo bem legal aqui para tirar todas as dúvidas e falar sobre essa área que é tão maravilhosa e que quem entra não sai mais.
Com certeza. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra te ter aqui.
Obrigada, Aline.
Estamos também com a Lucimara Ribas Frederico, que ela tem 32 anos, ela é criadora e administradora do projeto Engenharia Ambiental, Engenharia da Vida nas redes sociais. Possui experiência em gestão de resíduos de construção civil, prestando serviços para a empresa Hoje Construções Ecológicas. E ela também é engenheira ambiental pela Faculdade União das Américas, foi estagiária na usina hidrelétrica de Itaipu, possui experiência de atividades ligadas ao monitoramento do mexilhão dourado, e ela estagiou na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, na Secretaria do Meio Ambiente, apoio na elaboração de um possível diagnóstico ambiental do arroio Ouro Verde em Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vinda, Lucimara.
Muito obrigada.
O trabalho de vocês parece ser algo bem importante, né? Sobre engenharia ambiental. Nós, antes de começarmos, fizemos uma pesquisa perguntando para as pessoas o que elas acham sobre essa profissão, se elas conhecem ou não. E de 15 pessoas, apenas uma pessoa não tinha ideia que existia essa profissão, e 7 pessoas disseram que sim, e as outras 7 disseram que sim, porém que não sabe o que vocês fazem. Vocês podem explicar um pouquinho como é o trabalho de vocês?
Sim. Então, pessoal, boa noite, né? Atualmente, assim, até acho que o currículo que eu enviei está um pouco meio desatualizado, mas eu trabalho também na parte de pesquisa, né, em unidade de conservação. E aí a engenharia ambiental é uma engenharia ampla, né? Então a gente consegue atuar em diversos segmentos, né, dentro do setor ambiental. E assim, por exemplo, o engenheiro ambiental, ele consegue, por exemplo, trabalhar com gestão de resíduos, consegue trabalhar com recursos hídricos, geoprocessamento, entre outros, energias renováveis. Então, a gente fala assim, até na nossa página a gente comenta, né? Porque às vezes a pessoa, ela está um pouco desorientada, ela não sabe para onde ir, a gente comenta para ela. Se ela quer iniciar a engenharia ambiental, ela já observar a grade curricular para verificar para onde ela quer seguir depois de se formar, porque como a engenharia ambiental ela é bem ampla nessa questão da grade curricular, então o engenheiro ambiental pode atuar em vários segmentos, né? A gente sempre orienta que a pessoa faça uma pesquisa antes de entrar para que ela consiga ver qual o melhor caminho que ela vai estar tomando, né? Para quando chegar lá no final ela não chegar e se perguntar, e agora, para onde eu vou, né? Porque assim, são 5 anos de engenharia que a pessoa ela vai estar se formando, né? Se graduando. Os dois primeiros anos e meio são somente e praticamente só de matérias exatas, então cálculo, fenômenos de transporte. Então tem várias matérias que são bastante regradas assim com a parte de cálculos, né? Porque é uma engenharia, né? E aí depois dos 2 anos e meio, aí ela vai entrar um pouco mais naquela grade curricular ambiental. E aí, dependendo do curso, né? Então tem a engenharia ambiental normal e a engenharia ambiental e sanitária. Então, assim, a gente no Brasil tem várias questões que a gente até verifica assim, que em algumas regiões tem somente engenharia ambiental. Então, por exemplo, na minha região, eu não tive essa oportunidade de pegar também a engenharia ambiental e sanitária, né? Então, a gente vê muitas pessoas que são formadas na engenharia ambiental e também tem a capacitação de sanitária, né? E aí, por exemplo, na minha região teve só ambiental. E agora tem algumas regiões que eles se aprofundam mais em recursos hídricos, né? A parte da água. E aí tem regiões que se aprofunda mais na questão de gestão de resíduos sólidos, por exemplo. E aí vai pincelando algumas questões, né? Então, acho que é isso, a Rara, se quiser fazer uma complementação,
Exatamente,
mas é visão, né?
complementando a Lu, existem agora diversos escopos para engenharia ambiental, como a Lucimara estava falando, focado na parte de engenharia ambiental e sanitária, que no caso seria a minha formação. Cada uma ela tem um foco diferenciado. Por exemplo, a parte de sanitária cuida realmente mais da parte de saneamento, né? E os campos de atuação dentro do ramo da engenharia em si, não só da engenharia ambiental, mas da engenharia em si, ele é muito amplo. Ele é um leque de diversidades e possibilidades que você pode atuar. Mas tratando da engenharia ambiental, como a Lucimara falou, a gente pode estar atuando na parte de gestão de resíduo e logística reversa, educação ambiental e sustentabilidade dentro das empresas, energias renováveis, planejamento urbano, zoneamento, geoprocessamento. Então, assim, o ramo ele é muito amplo, muito diverso. E cada engenharia ele acaba especificando um pouco a atividade que o engenheiro vai exercer, né? A parte sanitária do saneamento, tem engenharia ambiental e urbanismo, tem engenharia ambiental e energias renováveis, e por assim vai. Agora, uma dica muito importante, né, que a Lu até mencionou, essa questão de quando você entra para esse ramo, antes de você entrar, primeiro saber se você realmente se identifica. Gostar do meio ambiente, assim, é algo, é uma consequência do amor que você vai ter ali pela profissão. Só que você tem que ver se você realmente se identifica com as atividades. Por isso que é muito importante realmente ler a grade curricular, ver se aquelas matérias que estão ali presentes fazem parte do que você acha que é o ideal ali para você seguir em frente. Mesmo porque o começo ele é mais focado na parte da engenharia em si, então a gente tem muito cálculo, muita física, muita química, enfim. E depois a matéria ela vai se tornando cada vez, ela vai afunilando e ficando cada vez mais específica para cada área. Então é muito importante ver se você realmente tem essa identificação com o curso em si, para depois você não acabar se arrependendo. E durante o curso, você buscar sempre fazer networking. A gente sempre dá essa dica na nossa página, né, da Engenharia Ambiental, Engenharia da Vida, porque a gente acha muito importante que quanto maior for a sua rede de influência, de networking, de parcerias, de contatos de pessoas que estão na área, de pessoas que estão formadas, professores, outros estudantes, maior a sua chance de ter maior aderência, tanto na área para você entrar no mercado de trabalho, quanto para ver se você realmente se identifica com aquilo que você está fazendo e não ocorrer de se arrepender posteriormente. Então, é bom sempre, desde o início, quando você entrou no primeiro semestre, fazer essa rede de contatos, seja rede social, seja contatos presenciais, e seguir dessa forma, porque logo Logo no início você já consegue adquirir experiência. Experiência não é só prática, né? Experiência é a gente conversar, que nem a gente está fazendo aqui agora, e trocar as nossas experiências vividas, ver o que as pessoas passaram, usar os exemplos dos demais, as dificuldades em prol das suas dificuldades atuais e tornar isso um benefício para si próprio. Então é esse tipo de dica que a gente dá para os nossos seguidores que estão lá na página hoje, nossos quase 80 mil, que eu adoro falar que são quase 80 mil, que estamos chegando para poder ajudar, né, essa galera que está entrando agora, ou até os profissionais também que estão na área. Mas assim, é basicamente isso.
Essa
Nossa,
questão que é, desculpa, essa questão que só para falar, né, que essa questão que a Harry trouxe, né, a engenharia é uma área de exatas, né? Então, por exemplo, na minha graduação, a gente iniciou com 50 pessoas na turma. E mais da metade no caminho desistiram justamente porque tinham dificuldade em fazer cálculos, fazer a matéria de física, química, entre outras, né? E aí é importante que você tenha a pessoa que tenha interesse, né? Ela tenha esse conhecimento, né? Para não entrar sem saber, assim, entrar cegas, né? Isso até é uma dúvida que sempre as pessoas mandam na página. Ah, tem muita matéria de exatas. Será que eu vou me dar bem com as matérias de exatas? Então a pessoa ter essa lucidez, né, de que quando ela entrar no curso de engenharia ambiental, não só engenharia ambiental, mas qualquer engenharia, 2 anos e meio vão ser dedicados a cálculo, a várias matérias ligadas à física, química, a fenômenos de transporte, né, hidráulica. Então a pessoa ela tem que ter esse esclarecimento, porque assim, para não acontecer igual aconteceu com várias turmas, não só na minha turma só exemplifica, mas várias turmas que as pessoas começam com 50, sei lá, 30 alunos. E no final se forma um, dois, por exemplo, comigo se formou 3 pessoas na minha turma.
Exato.
Então, aí vai indo, assim, você vai vendo, assim, como que vai ficando mais difícil, né? Se a pessoa não
Estreito.
tem esse conhecimento, vai ficando mais estreito, assim, né? Então, a pessoa também vai postergando a graduação, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se formam em 6, 7 anos, né? Então, eu mesmo me formei com 5 anos e meio, eu reprovei uma grade lá. E aí eu fiquei atrasada. Então, junto comigo se formou mais 2 pessoas. Então, é bem nessa linha, assim, só para ter uma noção, né, como que funciona. E às vezes a turma inteira reprovar em cálculo, como aconteceu comigo. Uma turma de mais 40 alunos, no cálculo 3, rodou todo mundo. E aí a gente fala, não, não pode, tá errado isso aí, mas é porque é cálculo, né?
Sim, nossa, eu não imaginava que era assim. Quando a gente pensa no ambiental, já vem logo a área biológica, né? As pessoas esquecem um pouco, às vezes, da parte de exatas. Mas vocês falaram assim que tem tantos anos para as partes de cálculo e tudo mais. Em média, quanto tempo de faculdade até se formar como engenharia ambiental? Sim, mais ou
Eu
menos.
fiz exatamente 5 anos também. Quase que também passei do 5, foi por pouco. Mas eu fiz exatamente 5 anos e eu vejo que o padrão é basicamente esse, né? 5 anos para formação.
Não, a grade curricular requer 5 anos. Aí vai da pessoa se ela vai cumprir os 5 anos ou não, né?
Isso.
Então, assim, por exemplo, eu me formei com 5 anos e meio. Mas eu já vi casos de colegas se formar com 8 anos, né? Por causa justamente porque rodava nas matérias de cálculo, né? Porque cálculo é bem complexo. Então tem cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3,
E o que
química
atrapalha,
orgânica, viu? Né? Então
fazendo um
acho que é
parênteses,
isso,
o que atrapalha às vezes que essa questão do desempenho da pessoa é quando uma matéria acaba sendo pré-requisito da próxima, e por isso que eles acabam prolongando por muitos anos, porque ele não consegue cursar a matéria seguinte. Se às vezes ele não tiver terminado aquela matéria anterior. E aí, por isso que prolonga por tantos anos. Então, vai muito do desempenho de cada um. Mas o curso em si são 5 anos mesmo.
Ah, certo, entendi. Teve bastante gente que tá com uma dúvida sobre exatamente a formação. Algumas pessoas perguntaram sobre quais os requisitos para ser um engenheiro ambiental.
Na verdade, não tem requisito, né? O requisito é primeiro a pessoa buscar querer entrar na faculdade de engenharia ambiental, né? Então ela vai começar essa graduação e aí ela vai ter 5 anos para se graduar. E após ela ser graduada, né, ela vai retirar o CREA ou não, dependendo da situação, ela precisa estar certificada no
O
CREA, né? Que é o Conselho dos Engenheiros Ambientais, dos engenheiros em si, né? Do engenheiro ambiental é a Federação Nacional de Engenheiros Ambientais, né? Que é a FENEIAS.
isso. E eu acho
Mas
que essa
não tem
questão
requisito.
não tem um requisito. Existe um perfil para você estar dentro de um curso. Isso sim.
Isso.
Afinal, uma pessoa que se identifica com uma área mais de humanas, de leitura, literatura, não vai ter um perfil numa área de uma engenharia. Então, assim, um perfil para um engenheiro ambiental seria mais essa questão de ter afinidade com exatas. Não adianta você falar que não gosta e entrar num curso em que os primeiros 2 anos vão ser só exatas. Então, você tem que ter esse perfil característico. E as demais, características você vai desenvolvendo em questão do tempo, raciocínio lógico, que seja, organização, que o perfil do engenheiro tem que ter um critério de organização, porque requer isso no mercado de trabalho, da parte dele. Então, essas questões de perfil, cada um vai desenvolver o seu ao decorrer do curso, ao decorrer do mercado de trabalho, mas é basicamente esse requisito mínimo que a gente tem que ter, né? Pelo menos gostar das exatas para poder entrar.
Quais que são as outras disciplinas assim que compõem o currículo, a grade curricular do
Como a Lu falou, os primeiros 2 anos aí a gente tem bastante cálculo, então logo de início a gente tem bastante física aplicada, cálculo 1, 2, 3, ou quantos mais tiverem, que tem gente, né? As grades mudam de curso para curso. E aí a gente também tem bastante química, química ambiental, química aplicada, e trazendo para as matérias mais específicas, a gente vai desenvolvendo a parte também de geoprocessamento, introdução à engenharia. Ciências ambientais, geologia também, que é uma parte que a engenharia ambiental também aborda, estudo geológico,
licenciamento, né? Também tem
desenho técnico,
licenciamento,
isso.
direito, tem essa parte mais de direito ambiental, né?
Isso.
Porque o engenheiro ambiental ele pode atuar, por exemplo, no estudo ambiental, né? De impactos ambientais, pode fazer relatórios de impactos ambientais. Também tem essa parte de direito, mas como
Isso.
eu disse bem no início, assim, depende da região, tem matérias que não tem na minha região e tem na região da
Sério,
Rayane, ou tem na região
depende muito.
Nordeste, depende, né? Mas as que mais, assim, se repetem, né, que mais tem relação é essa questão mesmo, geoprocessamento é comum ter, a questão de gestão de recursos hídricos também tem, gestão de recursos também tem a questão de energias renováveis, então depende da região, né? Então, assim, cada região ele vai trazer
Uma
uma
abordagem.
grade específica, uma abordagem específica, né? Mas é comum e usual que nos 2 primeiros anos e meio seja essa parte toda de cálculo. Não dá para fugir do cálculo 1, 2 e 3, física e tal, né? E aí as outras matérias vão se especificar de acordo com a região. Até inclusive a gente teve um encontro nacional do engenheiro ambiental em 2015, se eu não me engano, que a gente debateu sobre essa questão de unificação das grades para pelo menos equalizar o máximo possível as grades curriculares. Porque hoje a gente tem diversidade de grades curriculares de engenharia ambiental. Isso não é
Exato.
interessante, né? Então, pelo menos equalizar o máximo possível, né? E aí ter uma ou outra matéria que seja mais específica daquela região, mas não ter tanto, por exemplo, agora a gente, igual a Harry comentou, a gente tem engenharia ambiental junto com engenharia de energias renováveis, por exemplo. Então, isso acaba criando muitas novas profissões, né? O ideal não é acontecer isso, né? Então, a gente entrou em uma discussão, né? nesse encontro de engenharia ambiental para tratar desse assunto, né? Porque hoje a gente tem essa grande variedade de grade
Isso.
curricular, então isso é um
Querendo ou
pouco
não, essa
complexo,
gama de
né?
variedade, ela interfere no mercado de trabalho, né? Acaba descaracterizando um perfil de um engenheiro ambiental, só engenheiro ambiental, o outro só engenheiro ambiental e sanitário, e por assim vai. Então, às vezes, equalizar, né, essa equação é importante para os engenheiros que estão ingressando no mercado de trabalho.
Ah, certo, entendi. Mas vamos supor, se para ser engenheiro ambiental precisa necessariamente fazer essa faculdade específica, né? Se alguém for fazer uma área da biológica, ela não consegue, sem fazer esse curso, exercer essa função.
Isso impacta diretamente porque o engenheiro, como a Lu falou, tem o conselho de classe, que é o CREA, né? E o CREA nos habilita, por exemplo, para assinatura de projetos. Uma pessoa, por exemplo, de uma área de ciências biológicas, ela não consegue assinar um projeto porque isso está determinado pelo conselho do CREA. Então, por isso que diferencia de você ser um engenheiro. Agora, você ser um engenheiro ambiental requer você realmente fazer a faculdade de engenharia ambiental. Assim como ser um engenheiro civil requer da área civil e sucessivamente, produção, elétrica e afins. Mas realmente uma pessoa de biologia, geologia e afins não se padroniza dentro do perfil do engenheiro ambiental, por essas características.
É, mas mais o porém, existem algumas funções que o biólogo, né, por exemplo, alguém formado
Assemelha.
nas ciências biológicas, pode fazer projetos que tenham relação com a engenharia ambiental. Por exemplo, em algumas regiões, em alguns municípios, o biólogo pode assinar PGRCC, que são os planos de gerenciamento de resíduos de construção civil, pode também assinar projetos relacionados à gestão de resíduos sólidos, né, os PGRS. Então, assim, o que que acontece? Como foi comentado, a engenharia ambiental, ela é ampla. Nessa questão dela ser ampla, e é por isso que a gente sempre comenta que a pessoa, ela tem que se especializar em alguma área específica dentro da engenharia ambiental, é que por ser ampla, tem algumas atividades que outras profissões também podem fazer, podem assinar, né? Mas agora o engenheiro ambiental é um pacote completo, né? De várias funções, várias atribuições, né? Então, é nesse sentido que, assim, quando você quer, por exemplo, se formar em engenharia ambiental, tem projeto que só o engenheiro ambiental pode estar assinando, projetos mais complexos, de maiores portes. Então, tem coisas que é mais interessante a pessoa ter a formação dessa questão do engenheiro ambiental. Mas aí vai de cada pessoa. Às vezes, a pessoa, ela ama o meio ambiente, né? Mas ela não gosta de tantas exatas, né? Mas aí ela gosta mais das biológicas, da área biológica, né? Então, ela vai
Ela
fazer
pode se
ciências
especializar nessa
biológicas, né? É.
área, exato.
Então, tem muito essa questão, né?
E o que a gente mais vê também hoje nas empresas, né, para requisitos de contratação de engenharia ambiental, é essa parte que a Lu falou da legislação. Porque o engenheiro ambiental ele está muito focado nesse ponto da legislação ambiental, do licenciamento ambiental, das responsabilidades ambientais das empresas, e eles acabam focando esse perfil da legislação ambiental para os engenheiros ambientais. Tanto que a maioria das contratações que a gente vê são os requisitos de compreender e de ter experiências na parte de licenciamento ambiental, porque isso é o ponto mais forte que a empresa precisa hoje. Mas é o que a Lu também falou, eles podem estar seguindo para outras áreas. Podem estar atuando no campo da sustentabilidade, da educação ambiental dentro das empresas. Não necessariamente você vai estar fazendo cálculo todo dia. Eu me formei e eu não usei um cálculo de derivado, um cálculo integral fora da minha instituição de ensino. Eu não usei isso na minha vida real ainda, porque não é a minha realidade. Mas pode ser a realidade de algum outro engenheiro. Então é muito de perfil, é muito relativo.
Por exemplo, hoje eu uso cálculo, né? Por exemplo, quando eu vou fazer os planos de gerenciamento de construção civil. Mas tem, por exemplo, algumas questões que eu não uso cálculo, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer sensibilização ambiental dentro de uma empresa, eu não uso cálculo, né?
Exato.
Mas quando eu vou fazer um plano de gerenciamento, aí eu uso para fazer o cálculo de desperdício na obra, para verificar quanto de resíduo que vai gerar. Então, tem uma fórmula para fazer o cálculo. Então, dependendo em que área que você vai, né? Como a própria Hariane falou, ela não usa o cálculo no dia a dia dela, mas tem algumas atividades que você vai desenvolver no longo do caminho que você vai usar cálculo, né? E também
Isso.
tem atividades que não vai usar. Mas é importante que o engenheiro ambiental esteja preparado para que, caso aconteça de precisar utilizar uma base de cálculo, né, mais avançada que, por exemplo, o ensino médio, né, aí o engenheiro ambiental ele já está preparado para essa situação, porque, por exemplo, você vai fazer um trabalho mais de impacto ambiental, né? Então você
Tá.
vai trabalhar com uma grande grande Você vai trabalhar com uma empresa grande, né? Por exemplo, e aquela empresa grande, você precisa calcular o impacto ambiental que ela pode ocasionar ali no, numa determinada região, né? Então
Exato,
aí
vai tipo de
depende, né?
perfil, exato. Não que eu,
Sim.
acho que até me expressei um pouco mal, não que eu vá, não vá usar o cálculo no dia a dia, né? Não as fórmulas que a gente viu na faculdade. Eu, por exemplo, faço também gestão de projetos. A gente tem que ter base de cálculos de orçamentos, de construir um projeto do zero, de estruturar, saber um custo operacional. Isso são coisas que você tem que ter em mente e que faz parte também do nosso perfil. Mas há coisas que é muito relativo e vai de perfil para perfil dentro do mercado de trabalho. Por isso que você tem que segmentar muito. Que área que eu quero seguir? Porque o leque ele é muito grande. Você aprende de tudo dentro da engenharia, tanto a parte de direito, tanto uma parte meio medicina, digamos assim, que seria saúde e segurança. Então você vê um leque de possibilidades. Se você não segmentar e afunilar isso à medida que você está chegando perto da sua formação, você sai para o mercado de trabalho muito despreparado. Você sai com um leque de informações que você não sabe por qual caminho seguir se você já não tiver uma experiência. Então, se você estiver dentro da instituição, se formando e conseguir já adquirir essas experiências, mesmo que voluntárias, já afunila o seu segmento para o final do seu curso e você sai menos perdido, digamos assim, né?
Entendi, que bacana. Aproveitando o embalo do assunto que vocês trouxeram, como que vocês funilaram o curso de vocês? Qual caminho vocês seguiram? O que que vocês fazem hoje?
Sim,
Quer começar,
no
Lu?
meu caso, eu levei um tempo, né, para chegar na conclusão de que eu queria trabalhar com gestão de resíduos, principalmente de construção civil, né? Então, hoje, quando tem projeto, eu trabalho com obras, eu visito obras, né? Já visitei obras de aeroporto, obras grandes, assim, de prédios, né? Então, assim, eu levei um tempo para chegar nisso, né? Mas tem pessoas que chegam rapidinho, né, nessa condição. Mas assim, eu gostava bastante da parte de educação ambiental, né, por ser essa questão de tocar outra pessoa, sensibilizar outra pessoa. Hoje eu também trabalho um pouco nessa linha, assim, né? Então, na unidade de conservação, quando tem palestra, né, então eu vou lá, auxilio fazer palestra. Quando tem ensino superior, eu vou e faço palestra sobre a unidade de conservação para aquelas pessoas que vão visitar. Então, também tem um pouco dessa questão, mas assim, hoje eu atuo mais nessa linha de gerenciar os resíduos, que eu descobri no final da minha graduação, quando eu fui fazer o meu TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. E aí, naquela época, eu queria trabalhar com essa questão de construção ecológica. Até, inclusive, depois derivou uns trabalhos que teve construção de casas ecológicas de COB, né, que é feito com terra e palha. Então, assim, para minimizar o impacto da construção civil, né, então eu entrei mais nessa linha de gerenciamento de resíduo, que é algo que eu também tinha interesse. Então, eu estava em dúvida se eu ia para a área de tecnologias ambientais, por exemplo, energia eólica, energia solar, mas no final eu fui mais para a parte de tecnologia sustentável, na parte de construção. E aí hoje eu atuo nessa unidade de conservação, de apoio, né, para o setor de pesquisa, e mas também em paralelo, né, eu trabalho com projetos ligados a essa parte de gerenciamento de resíduos, e também tenho a página que eu criei em 2014, que é Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida, que é esse projeto, né, que hoje a Harry é minha parceira, né, editora da página. Então lá em 2014 eu criei ela, né, mas não como o intuito de ter renda dele, mas para disponibilizar para os nossos colegas de engenharia ambiental conteúdos, né, valiosos para que a pessoa continue apaixonada pelo meio ambiente, se assim dizer, né? Porque quando eu estava na graduação, as pessoas me desmotivavam. Ah, a engenharia não é do futuro, mas é sim do futuro. E
Exato.
aí, como eu sou apaixonada pela engenharia ambiental, eu falei, vou criar uma página aqui com conteúdo. Se vai atingir mais pessoas ou não, não sei, mas vou fazer minha parte. E aí, hoje eu atuo justamente nessas linhas. Trabalho numa unidade de conservação. Daí eu também trabalho com projetos e também trabalho com a página, né? Eu faço essas três frentes hoje, né? Então, assim, como a gente é uma pessoa bem polivalente, né? Engenharia ambiental te permite você ser essa pessoa, assim, que consegue fazer várias coisas, né? Então, esse é atualmente como que eu sou hoje, né? Então, eu tenho essas três frentes da parte da engenharia ambiental, fora as outras coisas, né?
É, assim como a Lu, eu também sou um polvinho hoje em dia. Brincadeira. Mas assim, quando eu estava na graduação, eu também estava perdida. É por isso que até é uma das razões que a gente indica para os nossos seguidores, os estudantes que nos procuram, essa questão de afunilar, porque eu passei a experiência de não ter afunilado também na graduação. E quando eu estava para o fim da graduação, eu me sentia perdida, porque na graduação eu me identificava com muitas atividades. Eu falava, ai, ah, não, quero seguir gestão de recursos hídricos, saneamento. Aí daqui a pouco eu queria, sei lá, seguir a parte de análises ambientais. Aí é gestão de resíduos sólidos. Enfim, foi quando em 2017, quase caminhando para o fim do curso, eu me formei em 2018. Comecei em 2014. E em 2017 eu consegui um estágio via CIEE, que eu até indico também para as pessoas, que é muito bom. É, pela prefeitura, subprefeitura aqui, Prefeitura Regional da Lapa, aqui de São Paulo. E aí eu consegui meu primeiro estágio na área, no setor de áreas verdes da prefeitura regional, o que foi muito legal. Tinha outros estagiários e um deles também era de engenharia ambiental da outra universidade e tinha dois também de biologia. E aí nisso eu já comecei a me afunilar na área ambiental. Nesse setor a gente cuidava de diversas coisas de manejo de podas de árvore, manejos de áreas verdes no geral da região da Lapa. E também era o primeiro, né? É o primeiro pátio piloto de compostagem aqui da região. Então, eu já comecei a adentrar na parte de gestão de resíduos inconscientemente, sem eu saber que eu ia ficar na parte de gestão de resíduos, que é o que eu atuo hoje. E aí, eu comecei a funilar desde então. Comecei a parte de gestão de resíduos sólidos, consequentemente, a gente tinha ações que envolviam gestões de resíduos recicláveis e outros resíduos. É, sólidos, como os resíduos orgânicos, que era o que a gente mexia na compostagem. Dentro disso, eu terminei meu estágio na prefeitura em 2018, porque lá o regime é por contratação, né, período de 2 anos, né, então após encerrar, eu não conseguia me efetivar dentro da prefeitura, só por meio de concurso público, como a maioria já sabe. E aí, dentro disso, eu tinha me formado e eu estava um pouco perdida. Tanto que eu trabalhava em um bar na época, não podia ficar sem trabalhar, também precisava de renda, e eu não tinha ainda ingressado na minha área, né, na área ambiental em si. E eu vivia procurando e trabalhando simultaneamente para gerar uma renda, até que um dia eu consegui, através do contato do network, por isso que a gente afirma que contato de network é importante, um contato de network, apareceu uma vaga e ele lembrou de mim, porque eu estava procurando. E foi quando eu consegui, através da indicação dele, fazer uma entrevista para uma empresa aqui na região de Osasco, Jaguaré, em São Paulo, para quem conhece. E aí eu fui lá, fiz a entrevista no primeiro dia, o pessoal já gostou de mim, e na semana seguinte eu já comecei na área de gestão de resíduo. era uma linha, né? Na verdade, a empresa em si era um transbordo e a empresa possuía um braço que era um instituto. Eu trabalhava para o instituto deles, como analista ambiental. E nesse instituto a gente tinha uma planta de gerenciamento de resíduos recicláveis com mão de obra de regime carcerário, porque eles faziam todo um projeto socioambiental. Então eles davam mão de obra e gerava emprego e renda para essa mão de obra de regime carcerário, que a gente chama de reeducandas, né, as detentas. E aí, em troca disso, a gente fazia a capacitação delas, ingressava elas no mercado de trabalho e também fazia a compensação, digamos que, né, ambiental, porque a gente tinha essa parte da gestão de resíduo reciclado. Então, eu fazia toda a coordenação da planta junto com essa equipe e também fazia todo o controle ali das análises de relatório, de comercialização, gravimetria e etc. e tal. E nisso, eu já estava ingressada na área de gestão de resíduos e comecei a pegar muito mais gosto pela área. E dentro disso, dentro da empresa, eu acabava fazendo contato até com a própria prefeitura. Então, eu já estava até interligada no que eu já fazia antes, porque eu já conhecia toda a rede de influência que eu já tinha no estágio. Então, a gente começou a desenvolver projetos e parcerias, a gente criou alguns primeiros pontos de coleta voluntária, de entrega voluntária em feiras livres de São Paulo. Efetuamos algumas ações também, como o Dia Mundial da Limpeza. Ações de manutenções em áreas verdes, juntos com essa equipe, para a gente poder ingressar elas também nessa parte socioambiental. E assim a gente foi desenvolvendo dentro dessa área, dessa empresa específica. Aí, em 2019, eu me desliguei dessa empresa e hoje eu estou atuando com cooperativas de reciclagem, que eu também é na gestão de resíduos, mas eu nunca tinha atuado com cooperativas de reciclagem anteriormente. E tem sido, assim, uma experiência incrível para mim. Eu atuo hoje com uma equipe assim multidisciplinar, uma equipe bem focada. Eu atuo com diversas cooperativas no meu dia a dia. Na verdade, eu trabalho para uma rede que chama Rede Sul, que é uma cooperativa de segundo grau. E essa rede ela é composta por umas 15 a 16 cooperativas dentro dela. E uma delas é a Coopercaps, que é o nosso braço direito e esquerdo da Rede Sul, que é uma parceria direta com essa cooperativa que possui 5 unidades aqui em São Paulo. Então, basicamente, eu atuo, eu sou prestadora de serviço autônoma da Rede Sul e atuo prestando serviço tanto para a Coopercaps quanto também para a Conatrec, como a Aline falou no começo, que é a primeira confederação de cooperativas do Brasil. Então, assim, hoje eu estou numa posição que eu atuo com a gestão de resíduo tanto da Coopercaps, dentro das operações, atuo na parte de segurança do trabalho, prestando serviço para a gente gerir essa parte em questão dentro desse setor. Atuo também com a coordenação de gerenciamento de coletas das cooperativas, organizo, seja a logística de coleta, seja uma empresa necessitando de um gerenciamento, a gente vai lá, constitui todo um projeto para destinar adequadamente os resíduos. Atuo na parte agora também da emissão e responsabilidade pelo Cigor MTR, que é uma obrigatoriedade hoje dos grandes geradores estarem cadastrados, segundo o órgão público. E a nível nacional, e atuo também nos projetos socioambientais num contexto geral e em parcerias, né? Porque a gente capta hoje muitas parcerias, visto que hoje está se falando muito em ESG, em logística reversa. Então, eu faço todo esse filtro para a minha equipe, mas sempre trabalhando como um todo, porque o que eu aprendi nessa experiência que eu estou agora é sobre o cooperativismo. E o cooperativismo nada mais é de um que o trabalho de formiguinhas. Ninguém. Não existe um individual, nós trabalhamos como um todo, estamos juntos nessa como um todo. E isso é muito legal do sistema de cooperativismo, que para quem não sabe, né, quem estiver assistindo a live, é diferente de um sistema de CLT, né? A gente não é registrado. Um sistema cooperativismo, ele faz a livre adesão, eles são cooperados. Eu, como sou prestadora de serviço, eu sou prestadora de serviço da Rede Sul. Eu não chego a ser uma cooperada, mas eu sou considerada uma cooperada de segundo grau por fazer parte da rede. Então, a gente trata essa temática dentro da Rede Sul, dentro da Conatrec, enfim, como trabalhar em equipe, trabalhar junto. E isso é uma coisa que também a gente leva para os nossos seguidores da página, que é essa questão de parcerias, que é essa questão de network, que é essa questão de que ninguém precisa fazer nada só, até para essa questão de ajudar o meio ambiente. A gente não vai fazer nada sozinho. Você pode mover ali um resíduo sozinho, mas se um todo não estiver colaborando para ajudar o meio ambiente, a gente não vai surgir um efeito de fato. E por isso que a gente também está todo mundo junto nessa, trabalhando para melhorar as condições ambientais do nosso país, do nosso mundo, do nosso planeta, que só existe esse que a gente vive. E a gente prega muito isso também para os nossos seguidores. E é basicamente isso que eu faço hoje. Fora também, calma aí, vamos fazer um parênteses, que eu cuido aqui dessa página maravilhosa com a minha parceira, Lucimara. Eu entrei para a página, só para contextualizar, em meados de 2017 também, 2018, eu nunca lembro o ano de fato. Mas é. Não, desculpa, eu estava na faculdade ainda, então acho que foi 2017. Eu vi a página acontecendo, porque a Lu já criou essa página em 2014. E foi uma das primeiras páginas também que eu segui da engenharia ambiental, porque eu queria algo para me espelhar e me inspirar. E eu me sentia tão motivada pelas coisas que a Lu falava na página, que ela trazia, que ela abordava, que eu queria fazer parte daquilo. Eu falava, ah, eu também quero ajudar. E aí um dia eu falei aquela famosa frase, né? O não, a gente já tem. Aí eu cheguei na Lucimar e falei, olha, eu quero te ajudar na página, eu faço isso. E aí, você pode ser ou tá difícil? Aí ela falou, nossa, por que não? Eu até fiquei pasma, né? Ela falou, não, nossa, por que não? Aí ela me colocou de editora no dia seguinte, se eu não me engano. E assim eu fui entrando para a página, mas uma coisa bem sucinta, ajudar a divulgar conteúdo. Hoje em dia, a gente tem uma parceria tão estreita que a gente trata de modelos de negócios, a gente trata de lives com parceiros que querem trazer temáticas importantes, experiências para a página. A gente tem uma equipe também por trás de tudo isso que nos ajuda nos layouts, nas programações, nos cronogramas, em dar feedback para as pessoas que entram em contato com a gente. Então, algo que parecia ser pequeno até então, hoje em dia é nosso projeto, a gente trata como um projeto, é um projeto nosso pessoal e que está disseminando conteúdo que muitas pessoas não conhecem. Como a Aline falou, de 15, um não tinha certeza. E geralmente na página, quando a pessoa entra lá, às vezes ela não tem certeza daquilo. A gente recebe comentários de alunos que falam: olha, eu não conheço a área, como funciona? Como é que é o mercado de trabalho? O que que faz um engenheiro ambiental? A gente tem muito dessas perguntas. E é para isso que está o nosso projeto, para disseminar e profissionalizar cada vez mais o nosso segmento. E fora isso, eu tenho o brechó também, que a gente está pegando. Eu acho muito importante ter esse conceito de a gente diminuir a nossa taxa de consumo. E o brechó, ele é basicamente para trazer isso, é reaproveitar. A gente fala dos três R's, hoje em dia são cinco e daqui a pouco são até 10. A gente tem que reduzir ao máximo, a coisa está ficando feia e as pessoas não entendem. Então, sempre que eu posso, eu prego. Se você puder reduzir, reduza. E o brechó é basicamente essa outra veia de comunicação que eu trago para as pessoas e que foi uma forma também de eu estar me expressando em relação ao reaproveitamento e diminuição dos resíduos no planeta em si. Agora já acabou.
Desculpa até falar, né? Quem não adora um brechó, né?
Adoro uma
É
comprinha.
muito bom, né? Eu também já tive essa vontade de abrir um brechó, né? Mas como eu não tenho tempo para isso, eu incentivo comprando roupa nos brechó, né? Então, por exemplo, até brinco, né? Minhas roupas, a maior parte, assim, 90%, ou eu ganhei de alguém, ou eu comprei em brechó.
Eu também.
É raro uma peça de roupa que eu comprei. Eu fui lá no shopping, sei lá,
É
eu
do
comprei, entendeu?
shopping,
90% ou eu ganhei ou eu comprei de um brechó. Porque
é.
eu,
Eu
na
concordo.
minha visão, eu acho que qualquer pessoa que apaixonada pelo meio ambiente, ela não vai se dar o luxo de ficar comprando toda hora em
Isso é
roupa nova,
consumista,
né?
exato, é verdade.
E aí eu acho que essa questão do brechó é bem interessante. Tem outras linhas também de reaproveitamento, né? Não só de roupa, né? Mas o brechó é algo
Sim.
que é mais acessível à humanidade como um todo, né? E além de
Exato.
tudo, que são roupas boas e baratas, muito
É, e a gente
baratas.
tem até nosso projeto pessoal, Aline, na página, que é também trazer os itens de sustentabilidade hoje. A gente se fala muito em reduzir o canudo plástico, um exemplo, né? Só que tem outros itens que a gente pode estar substituindo no dia a dia. E que a gente às vezes até aborda como dica na página para as pessoas. Não se trata só apenas do canudo, né? O canudo é, como eu digo, é uma veia para diminuir o uso do plástico. Legal, só que a gente tem outras variedades. E no dia a dia é importante a gente reduzir ao máximo. É difícil às vezes, mas não é impossível, nada é impossível. E a gente aborda muito isso também no nosso projeto.
Sim, verdade. É muito importante ter essa visão, né? É, a gente sempre fala aqui da parte de ter uma economia circular, de reduzir, de ter essa visão. É muito importante. E o do brechó, eu concordo muito. Eu já comprei um tênis que na loja tava tipo R$ 180. e eu comprei por R$ 20. Então, o tênis
É um
estava novinho.
prazer, né?
Sim, verdade. Mas, enfim, Hariane, eu fiquei sabendo. Eu, como parte da Ecocultural, eu fiquei sabendo que você faz parte do Conselho Técnico Construtivo da Ecocultural, e a gente quer saber um pouquinho como é para você fazer
Eu
parte.
falei que eu era um polvo, eu disse, eu avisei. O passarinho verde te contou, né? É, então,
Verde me
eu tenho
contou.
realizado, como eu sou prestadora de serviço, quando você presta serviço, você é de todo mundo, né, basicamente. Isso é muito legal, porque eu adoro ter esse leque de possibilidades para eu trabalhar. E uma delas foi com a Ecocultural, né? Que a gente prestou aí um serviço até que recentemente de protocolo sanitário dentro da cooperativa, das cooperativas de reciclagem de São Paulo, visto que a gente está num cenário de pandemia, visto que o órgão público estava criando diversos protocolos para bares, restaurantes, cabeleireiros e afins, e as cooperativas também precisavam desse assistencialismo. E aí, junto com a Ecocultural, a gente desenvolveu, e junto com outras pessoas da equipe técnica, um protocolo sanitário para as cooperativas. A gente foi, implementou em algumas cooperativas esses protocolos. O projeto ele não teve uma continuidade como a gente esperava, mas foi possível dar um start nele com algumas cooperativas. E foi simplesmente incrível, porque a gente basicamente foi lá mostrar para o pessoal: ó, você tem que se cuidar, você está aqui no seu trabalho, você vive mais aqui do que no seu lar. Então é aqui que você tem que estar com os seus cuidados. Você precisa usar o EPI, você precisa usar o álcool gel, você precisa usar a máscara corretamente, você precisa saber fazer uma aferição de temperatura, ter um controle diário dentro da. A gente pega as equipes de liderança da cooperativa e mostra para ela o que que tem que ser feito, né? A gente traz modelos de protocolos para elas poderem atender e cuidar de seus cooperados. E, é claro, né, diminuir aí a taxa de contaminação pelo vírus que está matando, né, centenas e milhares de pessoas. Então, junto com a Ecocultural, eu consegui desenvolver essa parte e outros projetos também. A gente fez projetos de arrecadação de EPI para algumas cooperativas necessitadas, em parceria com grandes empresas multinacionais. E aí, nisso, eu me desenvolvi nessa parte com a Ecocultural dessa forma, prestando esse serviço diretamente com eles. E sou muito grata também, é uma equipe maravilhosa. Eu simplesmente gosto de trabalhar com eles. E outros projetos que vão aparecendo, a gente vai desenvolvendo e agregando cada vez mais experiência também, né? Trocando experiência, que é sempre importante.
Ah, que legal. Falando um pouco mais sobre essa profissão, já que a gente está falando sobre prestação de serviço e tudo mais, qual que é o espaço no mercado de trabalho do engenheiro ambiental? Principalmente na parte de ser autônomo. Além da parte de resíduos, como você trabalha, tem outras áreas que um engenheiro ambiental pode exercer, principalmente sendo autônomo?
A maior área, principalmente sendo autônomo, é consultoria ambiental. Inclusive, a maioria dos engenheiros termina a faculdade, quem já está aqui se sente assim, de uma certa forma, ah, por onde eu vou começar? Ele não está no mercado de trabalho, numa empresa, mas ele já quer começar no mercado de trabalho como engenheiro, ele não sabe por onde começar, o que que ele faz? Simplesmente começa um serviço autônomo de consultor ambiental. Como, por exemplo, o trabalho da Lucimara, seja chegar lá numa construtora. Ah, vamos bolar aqui um PGRCC? Vamos fazer um plano de gestão do seu resíduo de construção civil. Ou que seja um estudo ambiental. Vamos compor aqui um estudo ambiental, de impacto ambiental da atividade que você está exercendo. Então, os engenheiros ambientais acabam indo para esse viés autônomo de consultoria. Ele tem conhecimento, seja ele teórico ou não, e ele vai colocar aquilo em prática. E ele faz isso de uma forma de consultoria, de prestar consultoria. A pessoa pode seguir de uma forma sozinha, individualmente? Pode. Às vezes ela fica um pouco insegura, o que é normal. Mas às vezes os próprios colegas que sobra da faculdade, ah, vamos abrir aqui uma empresa? Já vi muito isso. Ah, vamos abrir aqui uma empresa? Denomina um nome lá, abre o nome da empresa e começam a prestar serviço em equipe. E assim eles vão se desenvolvendo. A gente tem um parceiro, a Lu sabe bem, que é o Rodrigo, né, Lu? Coladelo, né? O Rodrigo, ele começou assim na vida dele, abriu lá a consultoria dele e tá bombando lá na região dele. Eu não lembro onde ele mora agora, mas ele é um parceiro muito influente. As pessoas costumam seguir muito ele também na nossa área, porque ele dá dicas exatamente disso. Ah, você não está preparado? Mas, poxa, tenta correr atrás desse consultor, tenta correr com as suas pernas. Então, acaba que o profissional consegue ter essa vertente, essa porta aberta para a consultoria ambiental. Pode prestar serviço para outras coisas de forma autônoma? Pode, visto que hoje também eu presto serviço de forma autônoma. Mas a parte de consultoria, eles costumam seguir mais nesse ramo em questão.
É, tem também outras questões, né? Como a Lari disse, a maior parte vai para essa parte de consultoria, mas também tem colegas que eu conheço que, por exemplo, tem empresa de energia solar, por exemplo, né? Então tem essa questão da pessoa ir até a residência, instalar a placa solar, né? Então tem essa questão. Também tem outras questões, né? Então eu já conheci colega engenheiro ambiental que ele fez uma eco house, né? Então eu estou dando aqui algumas sugestões, né, para não ficar só na consultoria ambiental, porque senão a gente também fica meio só ali na consultoria. Mas a pessoa pode ter, a imaginação é o limite, né? Porque o engenheiro ambiental tem uma área ampla e vasta que ela pode estar explorando um pouco mais, né? Então, por exemplo, esse colega, ele fez um modelo de casa ecológica, eco house, que era uma casa pequena, de eu acho que não chegava a 70 metros quadrados, e aí ele vendia aquilo, não industrializava, sob encomenda, né, que era ecológico. Então tinha teto verde, tinha também placa solar, acho que as paredes eram feitas de materiais ecológicos. Então ele inventou um projeto, né, chamado, por exemplo, Eco House, que é um modelo pequeno de casa ecológica, e aí ele vendia sob encomendas, né, casas personalizadas ecologicamente para as pessoas. Então, por exemplo,
Bacana.
essa é uma ideia entre milhares de ideias que as pessoas podem ter. Então, esse outro colega também que instala placa solar é uma outra ideia. São poucas pessoas no mercado que vendem placas solares, que instalam placas solares em si. Então, assim, cada pessoa vai se adaptando, né? Tem um outro engenheiro ambiental, né, só para trazer mais ideias, né? E aí ele pegava e fazia saneamento ecológico, e ele vendia esse serviço de saneamento ecológico, não ficava só na consultoria. Então, ele ia lá, tinha modelos sustentáveis de saneamento, por exemplo, círculo de bananeira, filtragem por Aguapés, que é uma planta que faz filtragem. Então ele vendia esse modelo para as pessoas das residências, né? Para que a pessoa não ficasse dependendo do sistema de esgoto que tem, ou até mesmo fossas sépticas, né? Então tem pessoas que não
Exato.
usam, né? Então, assim, é o limite, assim, a pessoa que vai ter a imaginação, né? Como a engenharia ambiental é ampla, claro que no início, para ela ter um trampolim, ela pode começar com a consultoria ambiental, não tem problema nenhum, até legal para ela ter essa experiência de ter vários projetos, né? Porque na consultoria ambiental você pode prestar vários serviços, né? Desde a educação ambiental até, por exemplo, por exemplo, um licenciamento ambiental, né? Porque também você prestando esse serviço, você pode fazer um licenciamento ambiental de uma empresa. Mas a partir daí, se você tem uma imaginação a maior, né, você consegue buscar outras alternativas que você gosta mais e abrir uma empresa específica naquele ramo, né? Não ficar só nessa questão.
Até no ramo educacional, tem muitos engenheiros ambientais que seguem nesse, criando produtos, né, serviços. Um curso EAD que seja, ele consegue segmentar o trabalho dele desta forma e ser um autônomo. Então, ele consegue captar sua renda através disso também.
Que interessante. É, eu, sinceramente, não sabia de todas essas possibilidades dentro dessa profissão. É, eu estou aprendendo muito aqui com esses conteúdos. E a gente tem algumas perguntas do nosso público. É, vamos para elas?
Partiu.
Vamos lá. É, perguntaram, como a engenharia da vida pode melhorar as grandes metrópoles?
Como? Bom, através da sustentabilidade, né? Então, a engenharia ambiental, ela pode dar mais conforto até para as pessoas que moram no local, assim. Então, assim, através da estratégia e do planejamento urbano, né? a gente pode ter metrópoles que são mais sustentáveis e também mais confortáveis. Então, nós temos um grande exemplo aqui no Paraná, que é Curitiba. Quem nunca ouviu
Sim,
falar de Curitiba
Curitiba é modelo.
é modelo ambiental, né? Então, lá o arquiteto e urbanista, o Jaime Leme, que agora, inclusive, ele já não está mais presente aí, mas ele foi uma pessoa que teve um papel fundamental ali naquele planejamento sustentável de uma capital, né, de um estado brasileiro, que é Curitiba, capital do Paraná, né? Então, assim, quando você visita Curitiba, realmente você tem algumas questões assim que te impactam, assim. Então, por exemplo, eles usam bastante ciclovias, a rede de transporte público é bem feita, né? Então, as pessoas não ficam tanto esperando ônibus. Tem toda uma questão ali de logística, né, na região, assim. Também isso está tentando se trazer para outras regiões, né? São Paulo tem algumas questões, né? Tem alguns prédios que estão, a Harry pode dizer, né, usando a questão de coberturas verdes, né? Eu até uma vez eu fui para São Paulo e passei em frente a um prédio, eu fiquei encantada com aquele prédio. A fachada era toda de planta.
Sim.
Era lindo de ver
É
aquilo. E
incrível.
eu falava, tem que trazer para minha região um negócio desse, porque é muito lindo. Então, a questão da engenharia ambiental, do engenheiro ambiental em si, de fazer parte de um planejamento de uma região mais sustentável, de uma região mais de qualidade de vida, né? Porque quando você, por exemplo, tem mais arborização na região, árvores, né? Você tem um clima mais gostoso, tem um clima menos quente, né? Porque quanto mais árvores, menos quente fica a região. Enfim, a engenharia ambiental, né? Aí a Harry pode complementar, mas da minha parte, assim, ela pode te auxiliar essas grandes metrópoles, também as pequenas metrópoles que estão ainda em processo de planejamento, a se desenvolver de uma forma sustentável com diversas tecnologias.
Exato, só complementando então a Lu, eu concordo com tudo que ela falou, mas basicamente o papel é fundamental exatamente por conta dessa questão de planejamento, visto que as grandes metrópoles, elas cresceram de uma forma totalmente desplanejada. Então não se pensou em questões de saneamento, não se pensou em questões de gestão de resíduo, e
Isso
hoje o
aí.
papel do engenheiro ambiental é basicamente, digamos, tapar esses buracos que a própria sociedade construiu. De uma forma que a gente consiga agora mitigar esses erros do passado e pensar, se fala muito em questões das gerações futuras, mas é basicamente pensar nas gerações futuras, porque a gente não tem mais recurso natural, a gente não tem dentro das megas metrópoles espaço para fazer mais nada, está tudo lotado, e a gestão de recurso hídrico dentro da metrópole é péssima, a gestão de resíduos sólidos dentro da mega metrópole e das pequenas metrópoles também são péssimas. Então, basicamente, esse é o papel do engenheiro, é conduzir toda essa questão que não se foi pensada anteriormente, para que ela seja pensada agora e para que a gente consiga melhorar futuramente todos esses processos.
Entendi, que importante. Também temos uma outra pergunta. Vocês fazem uma rede de trabalho entre engenheiros? Se vocês participam de um grupo de engenheiras que trocam e indicam outras mulheres?
Acho que a Lu pode falar melhor, né, Lu, do Fenéas? Fala aqui dos Fenéas das mulheres, eu acho incrível.
Sim. Hoje, assim, a gente dentro do Brasil tem associações de engenharia ambientais, né? E essa FENEIAS que a Harry citou é a Federação Nacional, né, de Engenharia Ambiental. E dentro da FENEIAS tem também essa questão de engenheiros ambientais também se fortalecendo. Tem um grupo também, né, de engenheiras ambientais que, inclusive, eu não vou lembrar a data, mas acho que mês passado, mais ou menos,
Foi.
teve. Foi mês passado que
Acho
teve
que foi retrasado.
faz um tempo aí
Foi
foi em
em
março,
março.
Dia da Mulher, foi em comemoração o Dia da Mulher, teve um evento, né, de palestras online, né, relacionada à engenharia ambiental e à mulher, né? Então é bem bacana, assim, tem essa questão. E
Mas
até oi
Não, eu ia falar, existe realmente uma gama de associações e federações que muitos alunos, estudantes não sabem e que falta mais disseminar esse conteúdo também, trazer abordagens dessas temáticas para disseminar que existem e que as pessoas podem fazer parte. Eu acho isso muito legal.
As associações, né, como a Harry está falando, mas essas associações, elas servem para apoiar o engenheiro ambiental, né? Por exemplo, assim, a
Isso.
pessoa é recém-formada, ela não sabe quanto cobrar no projeto. Aí ela busca essa associação, a Federação, né, Nacional dos Engenheiros, para questionar: e aí, pessoal, como que eu faço para cobrar esse projeto? Quanto que eu devo cobrar? Quantas horas que eu devo fazer?
Do suporte
Por
técnico.
exemplo, é um suporte, mas também, por exemplo, assim, eu vi um concurso público e lá tem todas as atribuições do engenheiro ambiental. Se encaixaria perfeitamente o um engenheiro ambiental fazer aquilo. Só que não está lá dizendo engenheiro
Requisito
ambiental.
exato.
Diz engenheiro de recursos hídricos. Poxa, mas o engenheiro ambiental poderia ser enquadrado. Aí a gente aciona o CREA, né, que também é o Conselho da Engenharia, né? Aciona a Federação Nacional de Engenheiros Ambientais e diz: pô, alguém dá um apoio aqui para falar que a gente também pode concorrer a essa vaga. Então, assim, nada além de uma representação do
Isso.
engenheiro ambiental, né, dentro do Brasil. Então, assim, se você precisar de uma representatividade, você vai buscar a Federação Nacional de Engenharia Ambiental, que é FENES, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa rede, né, de caso a gente precisar de ajuda, de apoio. E
O
aí
nosso
também tem uma
guarda-chuva.
outra, é o nosso guarda-chuva. E agora, com a página Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida, para a gente também é o nosso network, porque através dessa página a gente conhece outras pessoas, como a gente está conhecendo hoje a Aline aqui, conversando com ela, né? Então, assim, a gente tem essa questão de ter outros profissionais e também alunos interagindo com a gente através da página. Então, hoje a gente tem as redes sociais muito a favor, né? Porque é aquela coisa, né? Antigamente você só via pessoalmente, né? Não tinha essas coisas, né? Hoje não, hoje está muito simples, né? Você consegue entrar em contato com uma pessoa que está lá na Europa, que está lá nos Estados Unidos, que está aqui, sei lá, em São Paulo, está em outra região. E a gente consegue ter essa interação, né?
Consegue ter essa rede de comunicação, né? Seja pelas essas redes que a gente fala, ou até as nossas redes mesmo sociais das nossas plataformas. A rede, ela se amplia de uma forma tão grande que a gente consegue fazer network com qualquer público imaginável, inimaginável.
Ah, que legal. Aqui no TEIA a gente sempre frisa essa parte, que é sempre importante ter uma rede, ter vários contatos, tanto que o nome é TEIA justamente por causa disso,
Faz jus
dessas
ao
ligações.
nome.
Exatamente. Então, é muito importante vocês também falarem que qualquer profissão, engenharia, artes e tudo mais, sempre é importante ter uma rede de contatos, né? Temos aqui algumas outras perguntinhas sobre o saneamento, como a sociedade civil poderia cobrar das grandes indústrias e do poder público uma fiscalização mais severa do descarte irregular de resíduos poluentes nas águas ou no solo dessas empresas?
Olha, essa daí é um bom ponto, porque é o que a gente vive hoje nessa nossa realidade, né? Trazendo aqui para a realidade das cooperativas de reciclagem, a gente precisa de maior apoio do poder público nessa parte de fiscalização. É um ponto que eu sempre trato lá dentro do trabalho com os meus colegas. E acho que a melhor forma de fazer isso é ter, voltando para o assunto, representatividade. É até por isso que hoje em dia, trazendo para a minha realidade, a gente tem a confederação para ter essa representatividade a nível nacional. E nada mais necessário do que a gente conseguir atacar tanto por uma representatividade de uma organização que tem uma influência, como também começar a educar e sensibilizar a população. Porque através da sensibilização da população é que elas vão conseguir fomentar essas questões a nível de poder público. E se a gente movimenta o poder público, obviamente o poder público vai movimentar as grandes empresas. Porque se não tem essa autocobrança de nós mesmos, a gente não consegue fazer a diferença a nível da sociedade. À medida que você cobra vê um vizinho lá jogando um resíduo no chão e você fala, pô, você está fazendo isso errado. Se ele se sente cobrado, ele vai começar a falar, ok, eu estou errado. Ele vai começar a perceber que aquilo é errado. Agora, à medida que você não cobra aquilo, que você deixa aquilo passar, ele vai adotar aquilo como certo e isso vai se espelhar para outras gerações, né? Seja os filhos dele, seja outras crianças que tiverem no entorno, outras pessoas também mais velhas. À medida que a gente cobra da população, a população também vai começar a cobrar do poder público. E isso vai refletir e perpetuar perante a sociedade. Eu vejo dessa forma, né?
Entendi. Nosso tempo, infelizmente, já está acabando. A conversa foi muito boa, muito gostosa, nem vi o tempo
O
passar.
conteúdo ele é extenso, né? Quando começa.
Sim. Aí, para finalizar, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual o trabalho que vocês fizeram, fizeram parte, assim, vocês acham que mais teve impacto positivo no meio ambiente que vocês fizeram?
Eu posso falar assim que teve uma vez que eu auxiliei a organizar um mutirão de limpeza, né? E assim, como que aconteceu? Era o Dia Mundial da Limpeza. Existe um dia específico da limpeza que acontece em setembro, que é mundial. E aí cada região, ela se prontifica aos representantes ambientais a fazerem alguma ação. E daí naquela época, uns 3, 4 anos atrás, eu que tive o papel de organizar, né, e chamar outros colegas ambientais aqui na minha região, e aquilo movimentou, assim, se eu não me engano, mais de 100 pessoas na região, e aí a gente foi fazer a limpeza de um rio, e aquele rio não era qualquer rio, era o rio que passava por trás da casa onde eu tinha nascido, porque quando eu era criança, aquele rio era limpo, e bonito, dava para tomar banho, a gente tomava banho e tudo mais. Quando eu cresci e saí daquela região, começaram a chamar o rio de Rio Bostinha, jogaram um resíduo nele. E aí, quando eu cresci, me tornei engenheira ambiental, eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade, né, para eu auxiliar numa região que eu estava inserida quando era criança, né? E era uma região limpa, protegida. E aí, o que aconteceu? Eu organizei junto com meus colegas, engenheiros ambientais aqui da região, e a gente tirou, não sei, eu acho que mais de 20 toneladas de resíduos só daquele rio. Então, a gente pegou um trecho, mais ou menos acho que uns 2 quilômetros, né, de trecho, né? E a gente delimitou ali, a gente foi limpando, né? A gente tirou de tudo que vocês podem imaginar daquele rio, sofá. É, máquina de escrever antiga, que inclusive talvez era até da minha
Criar um museu.
família. Era, dava para fazer um museu histórico de tanta coisa que tinha naquele rio, né? E a gente até via o assoreamento, né? A perda de água, né? Da
Nossa.
profundidade por conta dos resíduos que eram descartados ali naquele local. Então, esse é uma das coisas que eu mais lembro. Eu já tive participação em outras atividades, mas essa foi a mais marcante para mim, pelo envolvimento de meus colegas ambientais, também pelo envolvimento da questão que eu conhecia aquele rio limpo antes, e aí depois ele estava poluído e eu tentei auxiliar de alguma forma, né? Então, isso foi bem impactante para mim.
Que bacana, Lu. Olha, eu já queria dizer que todo engenheiro ambiental nasce quando quer salvar um rio, viu? É
Isso.
batata. É batata. Se você aí atrás da telinha já tá querendo salvar um rio, já começa a ver a grade curricular, fazer a inscrição. Brincadeira, gente. Adorei a experiência da Lu, eu compartilho também dessa motivação, que é muito incrível. Eu acho que todas as ações que a gente executa no nosso dia a dia, para quem tenta fazer a diferença de alguma forma, seja tirar um resíduo que você viu no chão, seja plantar uma árvore, são ações importantes para fazer a diferença para o meio ambiente. Só que se eu for falar hoje do que eu mais considero que eu esteja ajudando o meio ambiente, é na minha experiência de trabalho atual. Porque, assim, a gente trabalha com cooperativas de reciclagem. As cooperativas, elas são extremamente necessárias para fazer a gestão de resíduo do país. E só no meu entorno, eu trabalho com mais de 350 pessoas. Ou seja, cada uma dessas pessoas tem uma família. Então, se eu multiplico isso por 3 ou por 4, olha quantas pessoas a gente não consegue atingir. Então, isso para mim é gratificante para ajudar o meio ambiente, porque à medida que a gente está gerando trabalho e renda para essas pessoas, a gente também está influenciando a elas a serem agentes ambientais. É, as pessoas até abordam o que os cooperados falam, ah, é catador de resíduo reciclável. Os catadores, eles são necessários para a sociedade. Só que a gente tem que categorizar essa categoria que é discriminada hoje. Porque muitas pessoas olham com olhares de discriminação para o catador. E é por isso que a gente está buscando profissionalizar essa mão de obra, tornando essas pessoas agentes ambientais. E eles vão fazer a diferença no mundo, perante ao seu trabalho que executam e até dentro dos seus lares com as suas famílias. Então, eu acredito que essa seja a maior forma de trabalho de eu estar atuando para o meio ambiente. É mudando a cabeça das pessoas e a forma como elas veem o mundo e as suas ações. Então, isso para mim é a melhor ação que eu posso executar hoje. Fora outras mil coisas que eu faço. Eu faço compostagem, eu faço horta em garrafa PET, eu sou vegetariana, eu planto as minhas hortaliças. Então, assim, é uma gama de ações. Mas essa, para mim, é a maior de todas. Mudar as pessoas.
Ai, meninas, muito obrigada por compartilhar um pedacinho da vida de vocês. É muito inspirador, é muito gostoso ouvir vocês falarem. E, nossa, inspira qualquer um, com certeza. Vamos encerrar essa live. Infelizmente, eu gostaria de
De
continuar.
ficar mais 3 horas conversando.
Exatamente. Mas a gente vai ter que parar por aqui, mas muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito especial. Eu espero ver vocês aqui mais vezes, tá
Ai,
bom?
Aline, a gente agradece a honra de fazer parte do TEIA aí, mas a gente espera também contribuir para outros TEIAs também, outras temáticas. Agradeço o convite e aí obrigada mais uma vez e obrigada pessoal que for assistir aí também, que estiver assistindo.
Para
É,
todo
eu
mundo.
também tenho que só agradecer também o convite, né? E daí qualquer coisa que vocês precisar, também estamos à disposição. A gente tem outros dois editores também da página, né? Se caso eles tiverem interesse também, tá? Mas muito obrigada.
E sigam a página. É brincadeira.
Não, eu ia falar isso agora, já coloquei aqui. Quem está assistindo, siga a página, acompanhe o trabalho maravilhoso que elas fazem. Realmente vale muito a pena vocês conferirem. Eu já estou curtindo. Então, vamos lá, é bem dinâmico, é bem gostosinho de ler. Daqui vocês partem para lá e curtem a página delas, arroba Engenharia Ambiental, Engenharia da Vida. Bom? Agradecemos muito a vocês, a todas as cooperativas, a Cultural, a Desampa, quem fez possível o nosso encontro e a nossa conversa e tudo que vocês fazem hoje, tá bom? Muito obrigada.
E aí, gostou do nosso episódio? Eu espero que sim. Também eu tenho certeza que você vai adorar os nossos outros episódios do podcast Curadoria. Temos um especial sobre empreendedorismo jovem. Também temos outro falando sobre marketing digital, além de vários outros conteúdos que poderá inspirar você e o seu negócio. Lembrando que o TEIA é um programa da cidade de São Paulo, realizado por meio da ADESAMPA, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. Meu nome é Aline Silveira, da Ecocultural, e agradeço por você ter chegado até aqui. Tenha uma ótima semana. Te vejo no próximo episódio.